raríssimas e raríssimos que acordaram hoje de manhã. Bom dia, o Brasil tem hoje 1.840 menos brasileiros, 4 de março de 2021. E como que a gente começa um episódio num momento em que o amanhã vai ser pior, né? Em que o ontem foi ruim, o hoje vai ser pior, o amanhã vai ser muito pior, porque aparentemente não tem nada que consiga fazer frente ao que está em andamento. Então, num momento como esse, eu vou falar de tomatinhos. Caso você me acompanhe no Twitter, você deve ter percebido que, esporadicamente, nos últimos dias, eu publico uma foto de um pé de tomate cereja que foi plantado na nossa janela. Nós temos aqui uma pequena horta que a gente produz ali, os temperos que a gente usa, hortelã, alecrim, etc. e tal. Fizemos um experimento e plantamos tomatinhos, e acontece que o tomatinho, hoje, quando eu fui ver, o tomatinho cresceu. Cresceu muito. Na verdade, é porque que eu estou falando de tomatinhos. Por não é que o tomatinho cresceu, ele está crescendo. Ele está crescendo ininterruptamente. Aliás, esse tomatinho, na verdade, é sinal de que os tomates estão se perpetuando no tempo de maneira absolutamente contínua e sem interrupção há milhões de anos. O que eu estou vendo ali é um gerúndio. É que a gente não tem a capacidade, por uma limitação dos nossos sentidos, por uma limitação do nosso cérebro, a gente não consegue ver esse processo simplesmente inacreditável, furioso, né, debaixo daquela pele túrgida, daquela pele que está ali, né, quase estourando de tanta vitalidade do tomate. O que está acontecendo ali é uma tempestade, eu não digo, mas é simplesmente um carnaval bioquímico em andamento numa velocidade simplesmente fascinante. São proteínas, enzimas, química, temperatura, água, tudo isso numa máquina que não para. E o que eu consigo observar quando eu bato o olho e vejo é que ele cresceu. Não, ele não cresceu, ele está num processo absolutamente contínuo de transformação. E é por isso que eu estou falando de um tomatinho agora. Não é que amanhã... ontem morreram 1.840 pessoas, é que estão morrendo pessoas a todo tempo. Isso é um gerúndio, né? A cada momento que a gente está aqui conversando, alguém está sendo entubado, alguém está morrendo numa fila de espera, alguma família está desesperando, é um gerúndio. E o que é pior, e isso é curioso, porque é engraçado, seleção natural, que é uma ideia tão absolutamente simples, a evolução de Darwin é uma ideia tão singela. Eu acho que nunca ninguém deu bola, porque é preferível acreditar, obviamente, que, sei lá, né, alguma criatura, titãs, no começo dos tempos, sei lá, semearam e nasceram. As mitologias são muito mais interessantes, muito mais, sei lá, inspiradoras, muito mais assunto, né, falar de mitos de gênese, mitos, do que falar de genética propriamente dito, embora a raiz da palavra seja a mesma. Porque os princípios da seleção natural e da evolução são singelos e são absolutamente poderosos. É eles que fizeram esse tomatinho chegar onde ele está. É isso que está acontecendo nesse exato momento no tomatinho, se ninguém atrapalhar. E é isso que está acontecendo com o vírus de maneira absolutamente linda, leve e solta, porque o vírus está num processo furioso, né, ensandecido de multiplicação, porque a gente não está conseguindo fazer nada a respeito. Inclusive, a gente não adianta nem falar que a gente não tem governo. A gente tem um governo, sim, mas é um governo que joga contra. É um governo onde o presidente faz questão de aparecer sem máscara. É um governo onde os 15 ou 18 ministros já se deixaram contaminar alegremente por solidariedade e lealdade, um completo psicopata que vai entrar para a história como um dos piores presidentes do mundo, ou talvez da história. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, eu tinha desinstalado o Instagram, eu falei, não posso ficar perdendo tempo com essas coisas, mas eu percebi o seguinte: se eu saio do Instagram, eu perco um canal para colocar qualquer tipo de crítica, para colocar qualquer tipo de questionamento. E, curiosamente, se eu publico um vídeo no YouTube, 30 pessoas vão ver. Se eu publico no Instagram, como está todo mundo procurando algum tipo de escapismo, todo mundo está querendo entrar dentro da sua própria bolha voluntariamente, estão seguindo só bobagem. O que acontece é que no Instagram, quando eu entro ali como se fosse um cavalo de Troia, não é? Eu entro ali no lugar em que normalmente as pessoas querem se distrair, eu entro ali tentando justamente trazer algum tipo de mensagem, eu sou visto centenas de vezes, muito mais do que no YouTube. Então, se eu abro mão do Instagram, eu estou abrindo mão do meu próprio impacto. Então, hoje eu decidi voltar ao Instagram sem seguir ninguém. Vocês podem conferir a minha conta, René de Paula JR. Eu não estou seguindo ninguém, eu não quero seguir ninguém, eu só quero continuar publicando, e publiquei dois ataques frontais ali ao Bolsonaro. Um deles, embora vocês saibam que a minha posição com coisas transcendentes e metafísicas é bastante clara, é bastante assumida, mas por uma questão retórica, eu coloquei o seguinte meme: Bolsonaro é do demônio, quem o apoia não é de Deus. Ponto final. Não é possível. E aí, vou fazer mais um aí, que é o seguinte: Bolsonaro não é um risco. Aliás, teve um comentário: não sei porque você dá tanto, você tinha que parar de falar desse cara, a gente não pode falar desse cara. Eu falei: não, desculpa, como não vou falar desse cara? Né? Como assim? Calar nesse momento é ser cúmplice. E isso não diz só respeito ao Brasil. Na verdade, o que o Bolsonaro está fazendo é colocando o mundo em xeque, porque na hora que o Brasil vira praticamente aí um hackathon, né, um laboratório de inovação, uma incubadora de startups de variantes do coronavírus, isso impacta o mundo inteiro. Quando a China identificou Wuhan como o epicentro do coronavírus, o que ela fez? Ela bloqueou Wuhan. O que a gente está fazendo? E mesmo assim o vírus vazou. Aqui a gente está parecendo um carnaval perpétuo, é o carnaval do coronavírus, e isso vai colocar em risco o mundo inteiro. Nós acabamos presenteando a humanidade com uma variante que só surgiu porque a gente deixou o bicho correr solto, que é 10 vezes a carga viral, pelo menos 2 vezes mais transmissível. Então, quando... eu estou aqui, desculpa se eu estou um pouco exaltado, mas é que nós elegemos uma ameaça global. O que esse cara está fazendo, daqui a pouco os países vão querer intervir na gente, ou vão bloquear a gente completamente. O meu passaporte não vai valer nada, porque nós vamos ser párias, nós vamos ser cidadãos de um país que não vão ser bem recebidos em lugar nenhum. Simplesmente pela razão de que um completo sociopata, vaidoso, narcisista, resolveu declarar guerra a tudo, ao futuro. Eu até fiz uma brincadeira dizendo que o próximo decreto vai dizer respeito, na verdade, a tempos verbais, vai ter a censura gramatical patriótica, onde vai ser proibido a conjugar verbos no futuro. Então você não vai mais poder falar amanhã morrerão mais brasileiros. Não, futuro você não pode conjugar. E você também não vai poder conjugar o gerúndio, você não vai poder falar o vírus está matando brasileiros. Não. Isso não pode. Desculpe aqui, fiz esse parêntese aqui para contar um pouco a questão da minha volta ao Instagram, uma volta bastante, digamos, focada, né? Bastante nítido qual é o meu propósito ali. Não estou procurando distração, estou procurando justamente bater meu bumbo, né? Ou bater fora do bumbo, no caso. Voltando à questão do gerúndio, né? Usando o gerúndio para falar do gerúndio. Mas o que acontece, eu faço essa brincadeira que ele vai ser proibido o gerúndio, porque o gerúndio, ou seja, o tomatinho está crescendo e ele vai continuar crescendo. O vírus está crescendo, ele vai continuar crescendo. Isso parece uma coisa indiferente ou neutra, mas na verdade eu tenho que ser grato publicamente aqui a uma das figuras mais relevantes, mais importantes na minha formação, que é Luiz Fugante, é professor da Escola Nômade. Ao longo de vários anos eu o acompanhei, aprendendo o quê? Aprendendo coisas de filosofia que normalmente ficaram um pouco na berlinda, né? Ao longo dos últimos milhares ou 2000 anos, o que acabou acontecendo foi um triunfo de uma certa vertente, a vertente de Platão, a vertente de Sócrates, né? Só que eles não estavam sozinhos, né? Tinha outras vertentes ali que foram deixadas um pouco de lado, sobretudo porque elas acabaram conflitando com a visão católica, cristã, mesmo questões políticas, mas que visões são essas? É um dos conceitos mais importantes e que tem a ver com a história do gerúndio, do meu tomatinho e até do coronavírus, é a questão do devir. Devir é um termo, é um pouco preciosista, ninguém fala devir, né? Mas devir significa tornar-se. As coisas estão sempre em perpétuo devir, elas estão sempre se transformando. Você tem um filósofo pré-socrático chamado Heráclito, é dele que vem aquela frase que vocês já devem ter ouvido em alguma cantada, em alguma noite aí que estava terminando meio esquisita, que um homem nunca entra duas vezes no mesmo rio. Não estou pensando no Rio de Janeiro, aquele rio que nem o Amazonas que a gente também está sacaneando. O homem não entra duas vezes no mesmo rio, porque o rio não será o mesmo e o homem não será o mesmo. Ou seja, questionando, na verdade, uma noção que parece bastante intuitiva, que é a noção de essência. Quando você pensa em Platão, você vai pensar que existe algum tipo de essência que é atemporal, alguma essência que é eterna, uma essência que está no outro mundo. Quando Aristóteles olha para o mundo à nossa volta, ele fala, olha, você tem uma substância que é aquilo que não muda. Por exemplo, eu, Renezinho, obviamente, cabelos grisalhos, ganhei peso, perdi peso, mas assim, a minha essência, em princípio, não deveria mudar. O que está mudando são os acidentes. Tudo que eu tenho que é transitório são acidentes, são atributos que são transitórios. Mas a minha essência, ou seja, essa noção de que existe alguma coisa que é eterna e que não muda. E aí vem outros filósofos, como Heráclito, que vai dizer o seguinte, pantarrei. Pantarrei em grego quer dizer tudo muda, né? Uma montanha parece simplesmente imutável porque você morre logo. Se você vivesse, por acaso, alguns milhões de anos, você ia perceber que aquela montanha subiu, desceu, vai virar poeira, vai virar não sei o que lá, os continentes andam. Hoje, é engraçado, a gente tem ainda vir com esse papo furado de essência, porque hoje geólogos, aqui temos raríssimos geólogos, sabem que esse planeta não para de mudar e não vai continuar mudando, e sempre foi diferente, a gente teve placas tectônicas, os continentes já tiveram juntos, separados, vão para lá, vão para cá. Uau! Está tudo em devir, está tudo em perpétua transição, perpétua é um movimento que não para nunca. Né? Então, eu tenho que agradecer ao Fugante, à Escola Nômade, a todos os ensinamentos lá atrás, para justamente fazer essa diferenciação clara. Essa ideia de pensar em essências, o patriotismo, o nacionalismo, o que é ser brasileiro, Brasil, 99% das coisas que a gente toma por absolutamente sagradas, às vezes são conceitos que não fazem justiça ao quê? Ao tanto que as coisas se transformam o tempo todo. Então você tem, o que é muito interessante, porque na verdade os próprios gregos lá atrás, há 2.500 anos, não estou brincando, 2.500 anos é muito tempo, há 2.500 anos os caras, para tentar entender por que o mundo se transformava tanto, por que a água evapora, né, por que um perfume perfuma, né, você coloca, passa um perfume em você e de repente a sala inteira está cheirosa, né, na melhor das hipóteses, fenômenos completamente prosaicos, você fala, bom, para isso acontecer, deixa eu pensar o que é necessário. E aí os caras chegam à conclusão, vamos pensar aqui em Demócrito, que o mundo só pode ser feito de partículas muito pequenas, que são os átomos. Na hora que eles falam, olha, é o seguinte, o mundo é feito de átomos, e aí eles começam a imaginar, bom, o átomo é indivisível, os átomos os átomos estão sempre em movimento, os átomos podem se recombinar, são sempre os mesmos átomos, desde que o mundo é mundo. Uau! Fizeram isso com o poder do pensamento, né? E só que acontece que isso, na hora que você tem monoteísmos aparecendo por aí, conflita, porque isso conflita com a noção de criação. Criação com C maiúsculo, isso conflita com a ideia de que alguma divindade pode eventualmente mudar o curso das coisas, né? Então não tem como você intervir num mundo feito de átomos. Se o mundo inteiro se explica por átomos, não tem espaço para nenhuma criatura, seja Zeus, Netuno, seja o que for, né? O que acontece, o atomismo grego lá de trás, que explicava as transformações, a riqueza das combinações, né? Por que que a gente tem tanta variedade a partir, né, de coisas que são limitadas, isso foi colocado na berlinda, Né? Isso para a igreja era um horror. Os livros foram proibidos. Né? Simplesmente a noção de atomismo. Estou dando essa volta toda, desculpa, estou fazendo aqui uma digressão gigante, mas é para a gente, por favor, aprender a reconhecer que se existe alguma coisa realmente poderosa, pujante, fascinante, criativa, é o devir. As coisas não param em nenhum momento. Se elas parecem estáveis, é uma ilusão de ótica. Esse espelho que está aqui do meu lado, na verdade, esse vidro, ele está derretendo, só que numa velocidade muito lenta. É que simplesmente a gente tem limitações de percepção. Então está tudo em perpétua transformação. E o que é mais interessante, em perpétua transformação, segundo leis que são imutáveis, em princípio. Leis que são universais, em princípio. Então, vou dar um exemplo. Eu acabei de ler um artigo interessantíssimo sobre até que ponto o planeta em que a gente vive é excepcional. Acontece que se você olhar aqui a nossa galáxia, o nosso quintal, a nossa vizinhança, você tem uma infinidade de estrelas, não vou lembrar o número exato, cada uma também tem planetas à sua volta, são bilhões de planetas à nossa volta, e a questão é, a Terra é especial? E, na verdade, o que é realmente especial, isso é extremamente interessante, são os outros planetas desses sistemas solares. O que acontece é que, bom, todas as estrelas se formam da mesma maneira. Você tem ali um monte de poeira, de coisa flutuando no espaço, por efeito da gravidade. A gravidade é a coisa mais paciente, ela não para. A gravidade é praticamente a alma do tempo. As coisas vão se atraindo, elas começam a girar, elas começam a se condensar. Uma hora a estrela, você consegue condensar suficiente matéria para que uma estrela simplesmente entre em ignição, ela acende, o resto da poeira vai se aglomerando e formando aí pedrinhas, pedrões, rochedos, luas, mas alguma coisa do tamanho da lua, finalmente planetas, as coisas vão se condensando, isso é inevitável, isso não para, só que aí depende de como isso acontece, você pode ter um sistema solar com muitos planetas ou com poucos planetas. As órbitas podem ser mais excêntricas, menos excêntricas, eu posso entrar isso no detalhe qualquer hora dessas, mas dependendo de como essa coisa acontece, você pode ter vários planetas, menos planetas, planetas maiores, planetas menores, mas a mecânica é absolutamente a mesma. O que parece ser raro, um planeta como o nosso não é tão raro. Ele está na distância correta? Não é tão raro. O que parece ser relativamente raro é a gente ter um sistema solar como o nosso que tem tantos planetas assim, sobretudo tantos planetas gigantes gasosos. E aí a gente vai finalmente reconhecer a influência de Júpiter e Saturno nas nossas vidas, e não é por algum tipo de ascendência ou alinhamento, não é nada astrológico, simplesmente esses gigantes gasosos, eles podem ter favorecido o surgimento da vida na Terra. De que maneira? Em primeiro lugar, como eles são muito grandes, eles acabam atraindo muitos dos acidentes. Eles viram para-raio. Quando vem aí algum asteroide solto, desenfreado, o que acontece? Como a gravidade de Júpiter é muito maior, ele acaba desviando. Como a gravidade de Saturno é muito maior, ele acaba desviando. Então esses caras servem aí como se fossem irmãos mais velhos, guardiões desse planetinha muito pequenininho aqui. Ou seja, a Terra por si só, é um artigo fascinante, eu vou dar o link para vocês verem, como planeta a gente não é tão excepcional, mas o fato da gente ter água líquida e ter mantido algumas condições, talvez tenha sido favorecido pelo fato que isso sim é um pouco mais estatisticamente raro, de você ter um sistema solar com vários planetas grandes, em órbitas relativamente elípticas. Ou seja, as leis são as mesmas em qualquer lugar, os átomos são os mesmos em qualquer lugar. Devir. Então, a hora que você, e isso foi um avanço da ciência, e não foi um avanço nem da mitologia, não foi nenhuma, nesse ponto a religião não ajudou em nada, a mitologia não ajudou em nada, a psicologia não ajudou em nada, num avanço da ciência, a gente consegue entender e prever as coisas que acontecem. E eu estou falando isso pelo seguinte, quando lá atrás, ficou claro que um vírus respiratório tinha surgido na China, o resto é consequência. O resto é perfeitamente previsível. O que está acontecendo hoje é inevitável, é previsível. Lá atrás, eu me lembro, eu vou dar o link aqui, quando eu vi essa história começar, exatamente um ano, eu publiquei um vídeo, eu falei, olha, eu não estou preparado para a tristeza que eu vou sentir, eu não estou preparado para as perdas que eu vou sentir. Eu falei, pô, por que você está falando isso agora? Não, porque eu sabia que era inevitável, era só uma questão de tempo, as engrenagens já estavam em movimento, né? O devir do vírus já tinha começado. É lógico, a gente poderia ter atrapalhado o devir do vírus, a gente poderia ter, de alguma maneira, dificultado a seleção natural, mas o que a gente fez foi promover praticamente um carnaval, ninguém é de ninguém, do coronavírus, a gente não conseguiu, a gente não teve culhões para se contrapor, a gente inclusive sabotou voluntariamente, tanto o presidente fez isso voluntariamente, os cidadãos fizeram isso voluntariamente, o que a gente fez foi favorecer o inevitável. E aí o que acontece? Na hora em que você tem tanta gente assim, infectada com um vírus que naturalmente está em processo de devir, de mutação, as consequências, não adianta, sei lá, torcer, acender vela. Não, as consequências são as consequências, porque é um devir implacável. Então, estou dando essa volta toda aqui, por isso que eu falei do tomatinho, para a gente voltar a resgatar a ideia, pelo menos o reconhecimento de que as coisas estão sempre, 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 sempre em perpétuo devir. Toda hora que você acha que, ou quando você sonha com alguma coisa eterna, é um sonho completamente inapropriado, porque nada é eterno. Quando você sonha com alguma coisa perfeita, isso também é uma fantasia que não faz sentido, porque nada é perfeito. A vida avança, a vida cria, a vida se multiplica pela imperfeição. A imperfeição é o segredo da potência da vida, porque a cada cópia saem cópias imperfeitas, né? Essa cópia imperfeita pode, por acaso, ser melhor. Né, pode, por acaso, ser uma mutação favorável, ou seja, os erros podem ser acertos, né, e foi o que o coronavírus fez em Manaus. Ele, né, acabou tendo um erro ali na sua multiplicação, e esse erro tornou o vírus um sucesso de público e crítica, e agora nós estamos entrando numa situação em que não dá para correr atrás, né? Desculpa, estou um pouco... Bom, vamos tentar avançar um pouquinho, então já fiz meu ponto, tá bom? Meu ponto é devir. As coisas estão sempre em perpétuo gerúndio, as coisas estão sempre em perpétua transformação. Nesse meio tempo eu aproveitei e contei aqui da questão da formação do nosso sistema solar, ou seja, o que é único não é tanto o nosso planeta, por mais que ele seja, né, tenha sido poupado de uma série de desgraças, mas o que é único realmente é esse arranjo do nosso sistema solar que, por enquanto, nos favorece. O nosso Sol é uma estrela comum, não tem nada de excepcional. É interessante isso, né? A gente fica achando que a gente é o centro do universo. É, não. Pois bem, o que mais que a gente tem para falar para vocês aqui? Falando em militares, né? Aliás, se tem alguma coisa para ser questionada, é por que existem militares. Né? Sei lá, de repente nos Estados Unidos, em algum país que esteja em guerra, pode ser, algum país que tem inimigos, pode ser, mas por que que a gente sustenta as forças armadas? O que que elas fazem? Toda lembrança que eu tenho, né, não é boa. Eu vou lembrar da ditadura, eu vou lembrar dos mortos, eu vou lembrar da tortura, eu vou lembrar da censura. Né? E aí, só para complementar essa história, tem aqui um livro que acabou de sair, mostrando a participação. O livro é do jornalista Roberto Simon. Né? O livro dele, como é que chama o livro dele? Fala aqui, eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. O Brasil contra a Democracia, a Ditadura, o Golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul. A questão é a seguinte, a ditadura no Chile foi perversa. Perverso. O Chile que a gente olha hoje, admira, né? Afinal eles estão vacinando mais do que todo mundo, são muito mais sensatos do que, né, os vizinhos. Pois bem, eles já foram vítimas de uma ditadura sanguinária, de uma figura nefasta, outro completo maníaco, que era o Pinochet, e acontece que os militares brasileiros deram suporte à ditadura chilena. Então o que esse jornalista fez foi documentar, embora tenham destruído muitos documentos, de que maneira os nossos milicos foram lá ajudar na repressão sanguinária do Pinochet, inclusive com orientação americana, não, com apoio americano, vamos dizer assim. Então, o livro é interessante, e eu lembro de um filme, na década de, acho que 80, mais ou menos, quando já estava acabando, as ditaduras já estavam caindo, surgiu um filme chamado Missing, desaparecidos. E o filme era justamente de uns caras ali que estavam procurando um amigo que desapareceu durante a repressão chilena. E aí eles vão, eles entram num estádio, eles usaram um estádio de futebol justamente para juntar os presos, né, uma coisa horrorosa, juntando todo mundo ali como se fosse um campo de concentração. Então as cenas são bastante fortes, né, dos militares maltratando as pessoas, etc. e tal. E enquanto a cena está acontecendo, o filme é em inglês, passam os militares falando português. E na época eu falei, credo, que engraçado, esses caras não sabem que no Chile fala espanhol, não fala português, mas a questão é que havia militares brasileiros nesse estádio em Santiago. Então tá aí, né? Se bem que eu acho que eu nem preciso aqui falar mal dos militares, porque eu duvido que depois dessa absoluta patetada que tem sido a presença militar no governo brasileiro, alguém ainda tem algum tipo de confiança, algum tipo de fé, né, algum tipo de apreço por esses caras que nos enganaram, falaram que eles eram mais disciplinados, mais preparados, que eles eram patriotas, uma pinóia, né, eles são cúmplices de um maior massacre. Eu sei que exército é feito para matar, mas não era para matar a própria população, não era para morrer 250 mil brasileiros, eu achei que exército fosse para nos proteger. Mas ok, tá aí. Então, um livro interessantíssimo. Tem uma questão curiosa aqui. Que mais que eu tenho? Vamos fazer algumas coisas que são um pouco, sei lá, não digo paradoxais, mas que são bastante provocativas. Como eu já comentei com vocês, eu estou fazendo um curso online do MIT sobre cultural awareness, né, sobre conscientização de culturas, que é um tema que me fascina, né, porque aqui se eu der três passos, né, se eu andar um quilômetro, eu vou estar numa parte da cidade que tem uma cultura, um sotaque, valores completamente diferentes. Né, se eu sair de uma empresa e fui para outra, a cultura corporativa é completamente diferente. Se eu falei com uma geração assim ou assada, as culturas são diferentes. Se eu falei com, se é uma empresa japonesa, se é uma empresa coreana, se é uma empresa americana, as culturas são diferentes. Então é um tema fascinante, tá? E tem uma questão curiosa, ontem mesmo estava falando com uma colega que é indiana, que no geral eu admiro, porque os indianos, é só você ver os presidentes, o presidente da Microsoft é um indiano, o presidente do Google é de descendência indiana, a Kamala Harris é descendente de indianos, a quantidade de indianos que estão em posições-chave é impressionante porque eles valorizam imensamente o estudo. Né, eles têm uma questão que até de fundo religioso, a religião hindu, pelo que eu saiba, ela não olha para esse mundo como se esse mundo fosse um castigo, né? Ela tem uma pegada de tentar entender esse mundo, né? Não é esse mundo é um horror, vamos pensar em questões que não dizem respeito a esse mundo. Não, eles têm uma pegada um pouco mais interessante com a questão do saber. Tudo bem, né, faz parte a questão de castas, você tem a casta que é dedicada às questões mais nobres, isso já é bizarro por si só. Mas ontem eu cumprimentei essa colega e falei, interessante, porque alguns dos meus amigos mais queridos nos Estados Unidos são indianos, e são pessoas de uma generosidade, de uma visão e de uma clareza e de uma ética absolutamente impressionantes, muito legais. Aí eu tava, né, fui dormir com essa coisa na cabeça, aí eu leio de manhã aqui uma notícia na BBC de uma iniciativa muito interessante na Índia, em que eles estão fazendo estradas com plástico reciclado. Eles estão usando, substituindo uma parte do betume, que é usado para fazer asfalto, por plástico de garrafas, etc. e tal. O que acontece? A estrada dura mais, a estrada acaba gastando menos os pneus, acaba gastando menos combustível e acaba, de alguma maneira, dando, né, destino para o plástico que, né, que poderia, sei lá, poderia estar poluindo alguma coisa. Puxa, que legal, que bacana, pesquisas indianas, que legal e tal. E na sequência vem uma notícia sobre um cara na Índia, né, que estava indo na direção da delegacia, segurando na mão a cabeça da sua própria filha, não é? E por que, que ele estava com a cabeça da sua própria filha? Cadê o resto da filha? Bom, pois bem, ele usando um instrumento cortante, né, contundente e cortante, provavelmente, ele separou as duas partes, porque ele achou que era justo, porque afinal a filha tinha se envolvido com um homem e isso era uma questão de honra, ele não podia admitir isso, então, portanto, a coisa certa a fazer, segundo os seus valores culturais, era decepar a própria filha e levar a cabeça para a delegacia. E aí a gente vem naquela questão, uau, né? A gente fica falando de culturas, como se culturas fosse só, sei lá, o jeito que o cara segura o garfo, o jeito que o cara conta dinheiro. Não, é muito complicado essa questão toda de cultura. culturas e de valores e de com o que, que de repente o que, que você vai fazer com isso? Você vai dizer que... E aí tem uma questão muito interessante que eu convido vocês todos aqui a pensar um pouco. Eu me lembro que, sei lá, 10 anos atrás, eu acabei indo para a Singularity University, fiz parte, eu acabei me envolvendo com os caras lá e teve lá uma consultoria, é uma longa história, eu acabei rompendo com eles. Eu rompi com eles justamente porque eles eram muito tecnocêntricos, eles acreditavam que tecnologia ia salvar tudo, e quando eu trazia à tona temas como cultura, pessoas, propósito, né, isso era besteira, né? Então eu realmente saí fora e saí batendo porta, né? Eu saí realmente de uma maneira bastante, digamos assim, assertiva, né? E aí eu me lembro de um jantar, acho que foi em Toronto, se eu não me engano, estava fazendo uma reunião dessa turma toda, e eu sentei do lado de uma das outras consultoras, e ela veio falar dos valores universais do homem. Eu falei, não existe valor universal. Ela falou, não, claro que existe. Eu falei, não existe valor universal. Claro, bom, é lógico, estragou o jantar. E para mim é muito claro, o que você chama de direitos universais? Aí você vai lembrar provavelmente daquelas coisas que estão lá na ONU, que são, na verdade, um desdobramento do que foi feito na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa, né, quando os caras achavam que a razão, e a razão é universal, né, deveria ser universal, a razão universal, ela deveria preponderar sobre um mito, a superstição, sei lá o quê. Então vamos fazer os direitos universais do homem baseados em razão. E a questão é a seguinte... Pera um instante só, por que um bando de franceses, brancos, né, vamos lá, brancos, franceses, europeus, provavelmente homens, eles vão definir da cachola deles o que é direito universal para absolutamente todo mundo no mundo? E se o século XXI demonstrou alguma coisa, é que nem todo mundo está interessado da mesma maneira, né? Então é muito difícil você imaginar. Isso é uma questão extremamente interessante, porque quem disse o que é universal? Ah, porque está escrito num livro sagrado. Ok, no seu livro sagrado, o meu livro sagrado é diferente. Não, a minha tradução do livro sagrado é diferente. Sei lá, né? Ou então eu uso o seu livro sagrado, mas esquece a história da pomba, esquece a história da... Sei lá. Bom, o que é universal? Né? Isso é extremamente interessante. É lógico que eu já comentei com vocês aqui o meu fascínio pela psicologia evolutiva, que tenta mostrar que, sim, existem coisas que são mais ou menos universais, que a gente poderia chamar de universais, que são valores ou que são modos de perceber ou de comportar, que têm origem evolutiva. Pode ser a questão da empatia, pode ser a questão do senso de justiça. Então, é mais fácil você explicar o comportamento humano através de coisas, de modos de operação que a gente desenvolveu em termos de evolução enquanto grupo, né, do que tentar imaginar que existe alguma coisa universal que foi imposta, seja por uma tábua de pedra, sei lá, no alto de um morro, alguém que de repente tomou sol, não tomou água, teve insolação e aí, sei lá o que ele ouviu, né, ou então um bando de homens brancos, né, com peruca, bom, pois bem, então isso na verdade... De novo, a questão da essência, né, uma essência, direitos universais que em princípio seriam eternos, perenes e valendo para todo mundo, versus, cara, coisas que estão em absoluta transformação. E eu fico pensando como é que um país como a Índia, que consegue lançar foguetes, consegue mandar naves espaciais, ele convive com essas contradições internas, onde uma mulher não pode se apaixonar por um outro marido. E aí eu vou fazer um parêntese aqui, vou compartilhar com vocês. Eu estava estudando o conteúdo ali do meu curso no MIT e tem... Eu vou dar o link, aliás, vou recomendar para vocês. Eu já conhecia o livro, eu já usava esses conceitos faz muito tempo. É um pesquisador holandês chamado Gert Hofstede, deve ser Gert Hofstede, sei lá, holandês é uma língua realmente desafiadora, e que ele tem um livro chamado Culturas e Organizações, em que ele tenta achar maneiras de você comparar as culturas do mundo. Né, a história é interessante, ele queria fazer isso, mas como é que você vai comparar? Ele não tinha dinheiro para ficar viajando. A IBM falou, olha, nós temos escritórios no mundo todo, em vários países, e a gente percebe que existem questões culturais emperrando o nosso trabalho, né? E aí ele acaba, com uma parceria com a IBM, ele acaba, acho que falando com 100 e tantas mil pessoas em 53 países diferentes, e ele faz um livro em que ele coloca alguns eixos para comparar culturas, por exemplo, a relação com hierarquia. Alguns países são mais hierárquicos do que outros. Por exemplo, o México é mais hierárquico que a Dinamarca. Né? A Dinamarca é um país muito horizontal. relação com incerteza. O Japão e a França, por exemplo, são países que têm horror à incerteza. Né? Então a inovação ali fica um pouco mais difícil. Agora outros países, outras culturas, como a americana, como a dinamarquesa, eles abraçam a incerteza. O que mais que tem? Tem a relação entre os sexos, né? Que pode ser a questão masculino e feminino. Pode ter a relação com o tempo, né? Se é uma cultura mais imediatista, uma cultura de longo prazo. Os asiáticos são culturas de longo prazo, certo?
Certo.
E tem uma questão que é muito interessante, que é onde eu queria chegar, que é a noção de culturas individualistas e culturas coletivistas. Individualista, Estados Unidos, né? O que conta é o seu sucesso pessoal, o que conta é a sua iniciativa, dane-se o resto, é o Bolsonaro, certo? No outro extremo, você tem culturas coletivistas, onde o que importa não é você, né? Não é nem legal você falar de você, é a coletividade. E aí, para dar um exemplo, isso é extremamente interessante, vou ver se eu consigo compartilhar isso com vocês. Eles comparam dois desastres naturais, o furacão Katrina, nos Estados Unidos, e um terremoto de Fukushima, tá bom? Estados Unidos. Bom, terremoto, né, como é que chama? Furacão em Katrina, inundação, todo mundo, né, um horror, aí o que, né, tudo alagado, o que começa a acontecer? Saques, as pessoas começam a saquear, e o exército que deveria estar ajudando, o exército, a polícia deveria estar ajudando, eles não conseguem ajudar porque eles têm que, na verdade, combater os saques. E aí as pessoas vão para abrigos e os abrigos imediatamente começam a ser foco de crime organizado, de violência, de abuso, de armas, de drogas, ou seja, um inferno na Terra. Aí eles mostram, por quê? Porque é uma nação individualista. Eles mostram, por contraste, o que acontece no Japão durante o terremoto de Fukushima. Tem imagens de um pessoal num evento, está todo mundo ali, tem gente no palco e tal, a hora que o terremoto começa e a coisa começa a sacudir, ninguém vai embora, as pessoas ficam para se ajudar, as pessoas ficam para remover as pessoas dos escombros. E a reportagem continua, eles vão para um abrigo onde os japoneses estão, todos comportados, não tem bagunça, as pessoas estão fazendo fila, um está ajudando o outro, inclusive um dos voluntários ali, ele compartilha a comida com a repórter fala, cara, desculpa, eu estou bem, vocês precisam mais do que eu, não, não importa, a gente gosta de compartilhar, porque no momento desse uma cultura coletiva se comporta de outra maneira. E aí, para levar isso, a gente está falando isso na coisa mais na base da pirâmide social, né, nas pessoas mais afetadas, vamos subir na pirâmide? Então eles mostram, por exemplo, o presidente da Toyota, num escândalo corporativo, o que acontece é que a Toyota, descobriram que os veículos da Toyota iam ter que passar por um recall, eles iam ter que ser chamados para eliminar uma falha de segurança, que era uma falha de segurança que estava causando problemas. Então o que, que tem ali? Um vídeo mostrando o presidente da Toyota, um japonês, em que a primeira coisa que ele fala, olha, a nossa família da Toyota, a gente solidariza com todos vocês, né? O nosso trabalho é tornar a vida de vocês melhor, e com relação ao que acabou de acontecer, eu assumo toda a responsabilidade. O fracasso, o erro é meu. Aí você fala, uau, né? Puxa vida. E aí eles comparam isso com um vídeo, acho que do presidente, do CEO da GM, uma montadora americana, diante do Congresso, era um escândalo da GM, e aí na hora que o congressista bate firme, né, bate duro ali no presidente, o cara sabonete, o cara fala, olha, veja bem, eu não estava sabendo, eu não sei, a culpa não é minha, eu não tenho nada a ver com isso. Coletivismo, individualismo, e nessas horas que a gente vê, onde você acha que o Brasil está? Né, onde você acha que o Brasil entra mais ou menos nesse espectro, vamos chamar assim? Né? Somos individualistas ou somos coletivistas? Então tá, então já que a gente está falando de Brasil, a BBC Brasil fez uma reportagem absolutamente extraordinária que todos nós temos que assistir, está no YouTube, que é o seguinte, o repórter brasileiro aqui em São Paulo, ele entra no Facebook. O Facebook tem aquele marketplace, né, onde você pode comprar diversas coisas. Por exemplo, Amazônia. Né, você pode entrar no Facebook para comprar um pedaço da Amazônia. Não estou brincando. Ele entrou lá, escreveu floresta. E aí ele descobriu centenas de anúncios de venda ilegal de terras sem documentação na Amazônia. Ele falou, não é possível que alguém está vendendo via Facebook para o mundo inteiro pedaços da Amazônia. O que acontece? Ele vai até a Amazônia, né, vai lá com um cara disfarçado, com câmera oculta e tal, para ver o que está acontecendo. Na verdade, a história toda é em Rondônia, uma boa parte disso está acontecendo em Rondônia. Ele mostrou uma imagem de Rondônia, sei lá, 10, 20 anos atrás, vista de satélite, tudo verde. Você vê Rondônia agora, parece que passaram um dessas maquininhas de cortar cabelo zero, sabe? Parece que, sei lá, eu fui cortar meu cabelo com um trimmer e eu estava bêbado, né? O que é metade disso é absolutamente impossível. Não, eu corto meu cabelo com um trimmer todo mês, mas fazer isso sob influência de algum tipo de estupefaciente não vai acontecer. Eu não bebo. Mas, pois bem, parece que um bêbado maníaco passou ali, né, a maquininha e o estado está careca, né? Rondônia está careca. Por que está careca? Desmatamento desenfreado. E o cara vai até lá, um repórter vai até lá, com um cinegrafista, um cara fazendo de conta que é um advogado representando investidores paulistas, e eles vão conversar com os vendedores, os caras na maior cara de pau. Olha, a gente não tem documentação, mas fica tranquilo, porque eu já derrubei algumas árvores lá e tal, e aí você pode colocar cagada, a nossa esperança é o Bolsonaro, porque enquanto o Bolsonaro estiver lá, a gente consegue trabalhar direito. Ele visita dois desses caras, eles vão visitar inclusive os lotes estão devastados, ele inclusive, o repórter entrevista um pobre diabo lá, que pobre diabo nada, é um pobre demônio, né, que é um cara lá com uma motosserra, que ele fica vendendo, derrubando árvore e vendendo. Você sabe que é legal? Sei. Mas ninguém faz nada, ninguém dá bola, tá facinho, vou continuar fazendo. Então é isso, BBC Brasil mostrando que, e é engraçado porque tem um site de vendas chamado Amazon, né, mas se você quiser a Amazônia, você pode comprar um pedaço no Facebook, que obviamente lava as mãos. Né, Facebook, uma das piores coisas que aconteceu na história da humanidade, né, ele permite que você compre pedaços da Amazônia desmatada de maneira ilegal, sem problema nenhum. Tá bom para você? Né? Então tá, é gerúndio. Então não é que desmataram a Amazônia, a Amazônia está sendo desmatada. Né? Não é que vão vender, a Amazônia está sendo vendida o tempo todo, a cada minuto, enquanto a gente fala, isso está acontecendo, são processos em andamento. Mais ou menos como o meu tomatinho, né? eles não param de crescer. Bom, vamos lá, quanto tempo que eu já delirei aqui, hoje eu estou particularmente inspirado, eu vou pular para duas coisas completamente aleatórias, quem sabe no final a gente consegue amarrar. Um deles, eu tenho falado muito aqui, de canais com história da arte. Um deles chama Great Art Explained, Grande Arte Explicada em 15 minutos, tá bom? Eu já falei para vocês de um do Caravaggio, já recomendei um do Michelangelo, eu já recomendei até da Frida Kahlo, que eu não gosto, mas ontem eu assisti um simplesmente primoroso sobre Andy Warhol, aquele cara da... Todo mundo vai ter 15 minutos de fama, isso porque ele não viu o TikTok, porque são 15 segundos, não é? O cara que pintava as latas de sopa. Pois bem, tem uma obra dele que é uma obra em cima da Marilyn Monroe. E o episódio é primoroso. Explica tudo, explica a pop art, explica quem é o Andy Warhol. Mas uma coisa que eu não sabia... Isso é extremamente interessante, que você passa a entender muito mais o Andy Warhol na hora que você descobre que secretamente ele era um cara profundamente religioso e devoto de uma igreja, acho que, se não me engano, a ascendência dele é romena, agora eu não vou lembrar muito bem, ele é do leste europeu, com aquela questão dos ícones. Ícones são aquelas pinturas da igreja bizantina, onde você tem aquelas figuras que não são realistas, né? São chapadas, pintadas em cima de um fundo dourado, porque afinal as criaturas espirituais, elas vivem no mundo eterno, e a única coisa eterna é ouro, porque ouro não muda, né? Então são pintadas num fundo dourado. Uau! A hora que você começa a ver a influência da arte bizantina, a influência da crença bizantina no trabalho do Andy Warhol, que até então eu tomava por uma figura completamente destrambelhada, né, com drogas, festas, etc. e tal. Não, ele morou com a mãe até morrer, a mãe era importantíssima, ele era profundamente religioso, ele frequentava a igreja. Vejam que coisa absolutamente curiosa, mas assistam esse canal, é muito interessante. E já que eu estava falando de militares, uma história bastante intrigante, pelo menos para mim, é o seguinte, um canal que eu sigo, okay? O cara é um arqueólogo e historiador, e mandaram uma pergunta para ele. Por que que, no meio da Primeira Guerra Mundial, os soldados ingleses ainda usavam espadas e por que que eles pararam de usar espadas? Eu falei, bom, eu não saberia responder, a menor ideia. Eu imaginei, bom, já sei, por que que algum débil mental, por que que algum louco vai usar uma espada quando tem metralhadora, fuzil, etc e tal. Mas vejam como a questão é mais interessante, tá bom? A questão é a seguinte, nem todo soldado usava espada. Na cavalaria sim, mas não vamos falar cavalaria, vamos falar infantaria, certo? O que acontece? Um soldado, a função dele é matar. Então ele vai ter a melhor arma de ataque possível. Então ele vai ter um fuzil gigante com uma baioneta gigante, né? Ele vai ter granadas, porque a função dele é matar o maior número de pessoas, mais ou menos como o Bolsonaro pensa, né? Acho que a cabeça dele pensa em cadáveres só. Agora, um oficial, o dever dele não é matar, o dever dele é não morrer, porque é ele que coordena os soldados. Então, todo oficial, ele não carrega uma metralhadora, não carrega nada. Ele carrega o quê? Uma arma defensiva. Aí você fala, bom, tá bom, tá legal, o cara tem que carregar uma arma defensiva, ele não vai andar com um fuzil. Mas por que que ele carrega uma espada? Que coisa estúpida. Bom, não é tão estúpido assim. Se você está numa trincheira, né? Primeiro, uma espada, você se defende bastante bem, uma espada não acaba a munição, né? Não é que ela não engripa, né? Você, uma trincheira que é um espaço muito pequeno, muito apertado, isso funciona melhor do que um fuzil de 1,5 metro de comprimento, então não é tão absurdo assim. Então tá legal, faz sentido que eles tenham andado com uma espada, né? Primeiro porque é meio chique, segundo porque eles se defendem, terceiro porque está numa trincheira, quarto porque não precisa recarregar munição nem nada, quinto porque o papel deles é esse, tá bom. Mas por que que eles, no meio da Primeira Guerra começou, os caras estão lá, né, morrendo, e aí o que que eles percebem? Os oficiais estão morrendo mais do que devia. O que que eles descobrem? Que é o seguinte, os alemães tinham desenvolvido os rifles com mira telescópica, que a gente chama hoje de sniper, tá bom? Eles tinham rifles que eles conseguiam matar alguém a 500, 600 metros de distância. Então imagina, você está lá, né, na tua toca com um fuzil, com uma mira telescópica sensacional, e você está vendo um bando de soldado ali, você só pode matar um por um, né? Quem que você mata? O oficial, porque faz mais bagunça, atrapalha mais. Como é que você sabe quem é o oficial? É o xarope que está com uma espada. Uma espada é muito visível. Era sinal de que você era um oficial. Então tá fácil. Pega todo mundo que tem espada, vai matando um por um, você deixa todo mundo acéfalo, né? Então, quando os caras perceberam que eles estavam sendo mortos à distância porque eles estavam carregando uma espada, o exército inglês fala, pelo amor de Deus, tira esse troço da cintura, para de andar com esse negócio, ande com um revólver, seja o que for, mas não dê bandeiras. Eu achei curioso, né, porque a minha resposta rápida seria, porque não faz sentido andar com uma espada. Sim, faz sentido. Na verdade, o que acabou fazendo com que eles abandonassem foi simplesmente a invenção de uma arma que permite matar você de longe, muito de longe, e a espada era uma maneira fácil de identificar quem eram as pessoas mais importantes. É bom, cultura inútil total, assim como cultura inútil total é você saber. Outro dia eu comentei aqui de um sensor de neutrinos que eles tinham que tomar muito cuidado com bananas, porque bananas, o instrumento de detecção dos neutrinos, que fica debaixo da terra, um negócio super protegido, bananas são radioativas e tal. Bom, eu não dei muitos detalhes, então tem um vídeo aqui especialmente dedicado ao assunto das bananas. Aí tem, se você quiser associar bananas com militares, então fica a seu critério, mas se bem que somos todos bananas. A questão é a seguinte, bananas contêm potássio. Potássio, né? Potássio não é um potássio só. Vamos imaginar que os átomos sejam feitos de Lego, né? Então, na hora que você monta lá um átomo de potássio com todos os Legos, você pode, sei lá, pegar um chuchar ali um nêutron a mais, ou dois nêutrons a mais, sei lá, você chucha ali dentro. Ele segura por um tempo, né? Mas se você colocar um número errado de nêutrons, que deveria não fazer diferença, porque nêutron é nêutron, Bom, pois bem, alguns átomos de potássio ficam mais estáveis do que os outros. Então, você pode ter um átomo de potássio com 39, 40, 41, 40, acho que, como é que é a história? Acho que 40 ele é mais ou menos estável. Um desses números aí, ele realmente não dura muito tempo. Não é um arranjo legal. O Lego desmonta. No que o Lego desmonta, esse nêutron sai fora, esse nêutron acaba se transformando num próton, num elétron, né? Negativo, positivo, cancela. E o quê? Um neutrino. Então, esses isótopos de potássio, que são mais instáveis, que acontecem numa certa proporção, de tempos em tempos, o nêutron resolve desmantelar e ele libera um neutrino. Quanto que isso acontece? Bom, uma banana emite por volta de 1 bilhão de neutrinos por dia, hein? Quem diria que a banana emite neutrinos, porque eu sei que o Sol emite neutrinos. O Sol emite neutrinos numa quantidade brutal. Pela unha do meu mindinho, passam 100 bilhões de neutrinos do Sol por segundo. E não acontece nada, porque neutrino passa reto, tá bom? Então, assim, o Sol emite um monte de neutrino, a banana também emite. A questão é, você também emite. Porque, na verdade, você tem dentro de você potássio suficiente para umas centenas de bananas. Então, esse potássio que está no seu corpo, ele está emitindo centenas de vezes mais neutrinos por dia do que uma banana. Bom, a cultura mais absolutamente inútil do mundo, mas eu não imaginei que eu tivesse nesse exato momento, além de, né, provocando aqui ondas sonoras, emitindo calor e transpirando, eu tivesse emitindo neutrinos loucamente por conta do potássio no meu sangue. O que mais? Tem uma questão interessante. Vamos encerrar com uma reflexão curiosa. Pesquisadores de Israel chegaram a uma conclusão interessante sobre a evolução da espécie humana. Como é que a espécie humana evoluiu? Por que que o nosso cérebro aumentou? Né? Porque nós temos um cérebro particularmente grande para um primata. O que que aconteceu? Né? A teoria recente é a seguinte: no começo, os nossos ancestrais descobriram como matar os grandes mamíferos. Está lá um mamute, sei lá, um bisão, aquelas criaturas, uma preguiça gigante, fala aí, aqueles animais enormes. Descobriram como matar esses caras no mole. Porque não era difícil, os caras eram animais lentos, era fácil de identificar, e quando você matava, era uma festança, era uma abundância para todo mundo, certo? É comida que não acaba mais, e muita gordura também, não é só carne, é gordura, a gordura era fundamental. Aí o que acontece, isso era tão fácil, e a gente fazia isso com tanta eficiência, que a gente matou todos, né? No que matou todos, falou, e agora o que que a gente vai comer? E aí vem a história, bom, agora eu vou ter que comer animais menores, que não só tem menos gordura, como eles não param quietos. Né? Como é que eu faço para caçar animais menores? Como é que eu faço para arrumar outros tipos de comida? E esse desafio, né, de caçar e de, né, matar a fome de uma maneira mais trabalhosa, teria propiciado, através da evolução, o surgimento de cérebros mais sofisticados, da coordenação do ataque em equipe, que pode requerer a linguagem, pode requerer inclusive a questão de cultura. Então veja que interessante, né? Eu estou aqui falando de armas, estou aqui falando de culturas, mas o que de repente nos fez evoluir como espécie simplesmente foi o fato de que a gente acabou, extinguiu de uma maneira irresponsável o que estava facinho da gente comer, e a gente resolveu ter que se virar para conseguir sobreviver. Será que a mesma coisa vai acontecer agora, que a gente causou um problema gigante, a gente simplesmente está sendo expulso do próprio paraíso por conta própria? Né? Será que na hora em que a gente está acabando com o planeta, a gente vai se tornar um pouco mais esperto na marra? A questão é se dá tempo, porque as coisas já estão no gerúndio, as coisas já estão em andamento, e eu espero que vocês continuem se cuidando, e eu vou estar sempre agradecendo. Eu estou parecendo um funcionário de call center, né, que eu vou estar tentando estar ligando. Não, mas gerundismos à parte, continuem se cuidando, por favor, porque a coisa, o devir do vírus, ele está a pleno vapor. Um grande abraço, meus caros, e até amanhã.